Rádio Paulistano apresenta Drops Literário, com Elô Belo Barros.
Caros ouvintes, sou Elô Belo Barros, do Drops Literário, Prata da Casa, que hoje tem a honra de trazer uma jornalista maravilhosa, escritora, nossa sócia, para falar de literatura, do seu livro. E eu tenho certeza que, como você diz, não é uma entrevista, é uma conversa, vai ser uma delícia. E ainda mais ela vai me dar umas aulas de conversa, né?
Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Bom, Renata, primeiro, você há pouco tempo foi na Bienal, você lançou teu livro na Bienal também. Você tem dois livros, é isso?
Sim, dois romances.
Dois romances. E esses romances são... Conta um pouquinho, que gênero, qual é a pegada, né, como diz.
Eu escrevo literatura policial, que na verdade é romance de suspense, mistério e crime. Eu comecei a escrever quando eu me aposentei. Eu fui jornalista durante 40 anos e trabalhei sempre em televisão. Aí, em dezembro de 2019, me aposentei com uma série de planos. Em março veio a pandemia e não teve nenhum. O plano foi transformar um roteiro que eu tinha feito para cinema e TV quando eu fiz uma pós-graduação em livro, porque não ia poder sair de casa. Eu já tinha, era uma minissérie, aí eu peguei a minissérie e transformei A Estrela do Cerrado, que é o primeiro romance. Foi uma experiência maravilhosa, que me deu uma dor nas costas terrível, porque eu acabei ficando horas escrevendo. Já foi um primeiro ensinamento que ninguém pode escrever durante 10 horas no computador, não dá certo. Aí eu fiz esse primeiro livro, gostei demais. Escrever já era o que eu fazia antes, só que eu escrevia para TV agora.
Agora conta você desse escrever esse livro, onde esse livro começa? Isso daí é uma curiosidade importante. É de mistério, roubo, crime, e começa onde?
Então, esse livro fala de um assalto, que eu me inspirei num assalto real de 2011, que teve num banco Itaú da Avenida Paulista, que tinha as caixas de aluguel. As pessoas alugavam e punham joias, dinheiro, ouro, o que quisesse lá. Me baseei nesse caso real que eu cobri como jornalista. E o livro tem muitas, muitas passagens, inclusive bem no começo, num clube no Jardim Paulista.
Digamos que não diz o nome.
Não, é um clube paulistano, porque ele é de São Paulo, tá certo? E por acaso ele fica no Jardim Paulista, e aí esse clube, ele é muito importante na trama, porque é um clube que funciona quase 24 horas por dia, tem 1 milhão de pessoas passando por lá, 1 milhão de atividades em todos os horários.
De elite, né, que tem as joias no cofre do Banco Itaú.
Exatamente, é meu público-alvo está nesse clube. Por quê? Eles são as vítimas do assalto. Então, para ser vítima do assalto, é preciso ter joia, dinheiro, ouro e muita coisa que não pode aparecer, inclusive. Esse tipo de pessoa frequenta um tipo de clube, que, no caso, é esse clube que eu cito aqui no livro, que é um clube, inclusive, lindo, cheio de verde, com muitos eventos.
Então, a descrição que você faz é bem privilegiada.
Bem, né? Próxima. Inclusive, tem um almoço que é num restaurante do clube. Ele é todo de vidro, a janela, e você vê a piscina. É muito bonito.
Ai, que legal. Vou querer conhecer esse clube.
Pois é. Digamos que as pessoas se identificam com ele, entendeu?
Então, o fato de você ser jornalista e cobrir essas matérias te deu a inspiração e a proficiência para fazer isso, né?
Eu trabalhei em TV, e TV é um veículo que cobre muito crime, muita polícia. De maneira geral, o jornalismo sempre cobriu, desde o início dos primórdios do jornalismo, tem notícias de crime. Então, a parte policial é sempre muito importante para quem cobre geral, que a gente chama, que faz de tudo. E eu comecei em fevereiro de 1980 como repórter de geral. Trabalhei como repórter de geral durante 10 anos. Depois eu mudei e virei editora. Mas o crime, entendendo aí não só morte, tiroteio e tal, o crime do colarinho branco, o crime 171, né? Agora os crimes eletrônicos, eles fazem parte do dia a dia do jornalismo. São sempre matérias interessantes. A gente cobriu muito. E aí, a hora que eu passei para a literatura, foi muito simples passar para essa área. Foi a primeira, e com a qual eu me identifiquei para escrever e como leitora também, porque eu gosto muito, eu sempre li muito. Comecei lá com 12, 13 anos com a Agatha Christie, então é uma literatura que eu gosto e é uma literatura que para mim é familiar. Eu vi Cadáver, eu vi Crime, eu acompanhei Delegado, eu fui a Necrotério, eu acompanhei a Investigação, eu li um monte de documentos do Ministério Público. Então, assim, quando a gente escreve isso, depois de você ter vivido, fica muito mais verossímil.
Mesmo sendo ficção, você tem que ter a verossimilhança, né?
É, muito mais fácil, sai fácil, porque você conhece, você domina, então você vai criando situações. E o fato de eu ter trabalhado muito tempo, né, na empresa, você fica ligando coisas, um pedaço de um caso, um pedaço do outro, um personagem daqui, outro dali. Eu acho que, talvez por isso, muito jornalista escreva literatura de crime, policial, suspense, mistério, porque é mais simples pra gente, é mais próximo, digamos.
Bom, eu já li os dois livros. Aliás, eu conheci você por conta do seu primeiro livro. Eu tinha lido, alguém fez um troço literário de um livro da Renata, e aí alguém veio me apresentar e você entrou nessa ocasião na oficina. Agora, esses dois livros têm mais de uma coisa em comum. Então, de alguma forma, eles são uma sequência, né?
Eles conversam.
A joia, que é o mote, está nos dois livros.
Então, o primeiro chama Estrela do Cerrado, que é uma esmeralda rara, que na ficção estava num dos cofres dos 171 que foram roubados.
Não vai dar spoiler, tá bom?
Não vou contar nada, só isso. Mas essa joia maravilhosa, essa Estrela do Cerrado, uma esmeralda raríssima, conhecida no mundo inteiro, ela é levada e acaba o primeiro livro com ela tendo sido roubada e desaparecida. O que acontece no segundo? Começa exatamente quando essa joia roubada volta para o mercado. E aí eu posso contar porque a primeira página do segundo livro abre com isso. Como é que essa joia volta para o mercado? Ela volta porque ela foi comprada por um sheik desses milionários.
Você vê, não adianta querer ter sheik na vida. Tem muita mulher que fala, ai, quando eu tiver um sheik...
Toma cuidado.
Toma cuidado.
Então, o livro tem um sheik bilhardário desses donos de time de futebol, né? Ela acusa o marido de vários crimes e ela conta que ele compra peças roubadas no mercado clandestino. Entre elas, a esmeralda rara, a estrela do cerrado, que ela gostaria de ter devolvido para a dona, uma senhora aqui de São Paulo, sócia daquele clube bacana, mas ela diz que acha que o marido matou-a. Encontrou ela antes. Então, essa é a história que abre o segundo livro, A Vingança é Verde Esmeralda. E você não sabe dizer se ela morreu no começo ou não morreu, se ela sumiu, se ela está armando para o marido, se o marido que está criando todo esse fato. Enfim, o segundo livro é a busca por essa mulher e pela Esmeralda.
É, eu acho o livro muitíssimo bem escrito. Falar nisso, a gente fala, literatura policial é uma literatura de entretenimento, não é uma alta literatura. Me conta o que você acha disso? O que representa? O que quer dizer? Porque você faz um livro maravilhoso, escrito de uma forma incrível, e você ouviu um negócio desse. Olha, não é tão legal porque é um policial. É um pouco menor porque é um policial.
É, o romance policial sempre esteve à margem, né? Aliás, não é só romance policial. A literatura de gênero, ela sempre foi vista com o nariz torcido há muitos anos. É o normal, e não é só a literatura policial. A ficção científica, o terror. Então, são sempre assim, como se fossem categorias menores da literatura. Embora ela seja uma literatura que carrega o coração das pessoas, porque a grande maioria das pessoas lê esse tipo de livro, esse tipo de literatura que é mais próxima.
E mais uma coisa, a gente não pode esquecer que alguém comece a ler, você com 10, 12 anos, um livro de policial, celebra a leitura para a vida, né? É como se fosse uma ignição. É, realmente, você diz, mais próxima, né?
É, exato, porque assim, por exemplo, a Agatha Christie é a escritora mais vendida do mundo, da história. Ela perde para a Bíblia. Na Bíblia ganha da Agatha Christie, ninguém mais.
Pois é.
Então, por quê? Porque ela mexe com aquela coisa que todo mundo tem, curiosidade, quem foi, quem fez, por que fez, onde, como. A literatura policial, voltando ao jornalismo, ela trabalha essas questões que são holídicas, a gente chama, né? Quem matou, ou quem roubou, quem enganou, onde, como ele fez isso, como conseguiram roubar, como fizeram o sequestro. Então, esse tipo de indagação está dentro do ser humano. É, você quer saber, quando você vê uma notícia sobre qualquer assunto, você quer que ela venha completa, com o quem, o quando, onde, como, por quê. E isso a literatura policial é obrigada a entregar, porque senão a história não pode ficar sem respostas.
É. E eu perguntei para você no almoço que o que é que te movia como escritora. Aí você falou, curiosidade. Então, exato, é mais ou menos tudo isso. Então, tá juntando.
É curiosidade, e a curiosidade que leva o leitor a ler também, né?
Sim.
Eu acho que a curiosidade é uma coisa importantíssima para você ir para frente, para você não ficar parada, para você avançar, para você. Porque existe muito o risco de você ficar sempre na tua zona de conforto, fazendo sempre as mesmas coisas, lendo sempre as mesmas coisas, assistindo ao mesmo tipo de filme, a mesma música. Você, em vez de desabrochar, vai murchando. Então, eu acho que a curiosidade é muito importante para a vida, é fundamental. Eu acho que ela move a vida e ela é fundamental na literatura. A gente conhecer coisa diferente. E é muito engraçado isso com policial, porque todos os livros mais vendidos em qualquer lista de vendas, tirando agora Colin Hoover, né, que virou uma coisa inédita, todos os outros sempre foram e continua tendo muito livro policial, livro de suspense, livro de mistério, nunca de autor brasileiro. Tirando o Rafael Montes.
Pois é, o Rafael Montes já veio aqui, né?
É o único que entra nas listas. Então, isso é muito triste, é muito ruim, porque as pessoas não sabem que existe uma literatura policial, como existe uma literatura de ficção científica ou de terror, muito boa sendo feita no Brasil.
Aqui no Brasil, a gente conhece gente, inclusive. Falar nisso, você também é nossa companheira de oficina. Uma mulher com a tarimba de 40 anos de jornalismo. Chegar na oficina literária, o que que você acha que aconteceu com você? Se mudou alguma coisa? Conta um pouco.
Primeiro, eu acho assim, eu nunca tinha escrito literatura. Eu escrevo desde sempre, quer dizer, eu comecei muito cedo, com 20 anos já era repórter. Então, a escrita é a minha praia, é a minha vida. Então, eu escrevi a vida inteira. Só que eu escrevia um tipo de coisa. Eu escrevia jornalismo, eu escrevia realidade, eu não escrevia ficção. Eu nunca escrevi literatura até começar a fazer os livros. Então, quando você muda, mesmo quando você não muda, você deve tentar aprender e buscar coisas novas, tal. Por isso eu fui fazer curso de roteiro enquanto eu era jornalista, tal. Mas a hora que você muda de carreira, a hora que você recomeça, que você... Hoje em dia, essa é a minha segunda carreira e eu acho que vai ter muito tempo pela frente. A gente tem, a hora que você acaba, você tem mais 30 anos, pelo menos 40 anos trabalhando. Eu espero ter 30 com cabeça boa. Então, eu tenho primeiro que aprender. Então, primeiro eu tinha que aprender uma escrita que eu não fazia. Tentar dominar algumas técnicas. Essa é uma coisa. A oficina de escrita ajuda muito. Segundo, você aprende a ler os textos com um outro olhar. Você aprende a ouvir os textos com outro olhar. E aquilo que eu falei, a curiosidade, você aprende a ler, a ver, a ouvir coisas que você não faria em casa. Eu gosto de poesia, acho bacana. O Drummond é o máximo, eu gosto do Olavo Bilac. Sim, eu não sou uma pessoa que abre um livro de poema e fica lendo. Então, de repente, eu tô numa sala de aula cheia de poetas que estão falando coisas lindíssimas. Que privilégio é esse, entendeu? E, ao mesmo tempo, aí você tem alguém que tá com um texto super divertido. E aí você tem uma outra pessoa que vem com um texto maravilhoso, baseado num clássico. Nós tivemos agora o nosso amigo Max. E aí você vem com um texto muito porcaria, realmente, também. Daí, de repente, você fala assim, meu Deus, por que que a pessoa escreveu isso? Ainda bem que eu não escrevi. Ou quando você faz alguma coisa errada, que
e
nem...
E você sabe que isso daí é até bom, porque às vezes constrange as pessoas com todos os textos maravilhosos, que daí, o que que eu vou fazer, né?
Ah, eu não sei. Essa semana, por exemplo, eu entreguei um texto pro Nelson, e o Nelson falou assim pra mim, olha, isso daí não é literatura, não. Isso daí é um livro de história, isso daí é uma aula, é qualquer outra coisa. Não tem nenhum dos ingredientes literários. Era um bom texto? Era muito bom. Todo mundo gostou de ouvir. Ninguém fez nenhum reparo. Só que não é um texto literário. Então, é muito legal você ter essa chance de trocar, né,
de trocar, com pessoas. Ainda mais com um grupo nosso que é tão amoroso, tão acolhedor, né?
Não, e assim, é sempre, sempre coisa nova e é sempre, sempre um toque, alguma coisa que você não tinha pensado e que um colega viu, pensou e você fala, nossa, que bacana, como é que ele pensou isso? Eu adoro estudar, né? Eu fiz pós-graduação, eu fiz especialização, eu adoro estudar. Só não vou estudar agora porque não dá mais tempo também, já estou cansada, mas eu gosto muito, eu acho que estudar é uma delícia.
É mesmo, eu também gosto. Me diz uma coisa, tá pensando em algum outro livro? Tem alguma coisa em vista? Tem uma...
Tô, já tenho uma outra história. As duas histórias que eu escrevi foram baseadas em casos verídicos muito parecidos, né? O assalto ocorreu daquele jeito e a história da princesa, a gente tem a história verídica do Emiro lá que foi buscar a filha dentro de um iate, né? O Sheik retirou com armas a filha nisso em 2018, não estamos falando no começo do século. Em 2018, uma princesa árabe genuína fugiu do pai e o pai foi buscá-la com armas num iate da amiga perto da Grécia. Então, ela fugiu lá do Oriente Médio. Então, essa história, que está em todos os jornais, que é verídica, foi a história que me deu o start para o segundo livro.
Para você fazer.
E agora eu vou de novo numa história real, só que foi uma história que aconteceu comigo e que ficou para trás e agora eu vou romantizar.
Ai, então, ela vai voltar agora. Você disse que não gosta de fazer de coisas, de falar de coisas de alma, gosta de falar de coisas externas e agora você vai falar de você?
Não, não é de mim, é que é o caso. É que o caso é muito bom. A história é muito saborosa. Aconteceu com a gente, né, lá na nossa casa da praia, mas ela é muito saborosa, então precisa fazer, sabe? Não dá para. Porque ela é inédita, muito inédita. Essa é inédita. Não é como as outras que já tinham acontecido.
Eu já tô curiosa.
Ah, e é pra ser, porque é uma história muito louca. Aconteceu uma coisa absolutamente inédita há muitos anos, há quase 20 anos, daí pra mais de 20 anos, e ficou pra trás. Agora eu vou recuperar.
E você, além de você ser jornalista e escritora, você também tem um marido que escreve. Me conta isso. A gente já vai convidá-lo para vir aqui no clube.
O Dair Redondo, meu marido, ele é uma pessoa assim, muito conhecida, reconhecida no jornalismo de TV. É uma pessoa que, na década de 70, trabalhava nos jornais de resistência à ditadura e toda aquela história dos velhos jornalistas que somos nós, né? Aí ele também se aposentou também, era da Globo, a gente trabalhou muitos anos na Globo, nós dois e tal. E aí ele começou a escrever um livro e o livro se passa exatamente na década de 70 e começo dos anos 80. Então é num período muito difícil no Brasil e ele consegue tratar isso com muita delicadeza, né? Com muita gentileza, porque ele faz através de um casal que se apaixona no começo dos anos 70
É um romance-romance.
É romance, é romântico. Eles só vão se reencontrar 10 anos depois. Então, assim, as turbulências da vida deles, os encontros e desencontros deles são muito similares ao que estava acontecendo no país. Então, assim, o país vai acontecendo um monte de coisa e com
a
eles também.
A ebulição deles e depois um retorno.
E aí tem o reencontro e a coisa do país voltando para a democracia. É muito bonito o livro.
Ah, então, e que eu entendi, a Patuá vai lançado pela Patuá na Flip.
Na Flip, isso, chama Lua Leoa e ele foi selecionado num edital de inéditos que a Patuá abriu e deu muita sorte, porque ele tinha acabado de escrever o livro, abriu na semana seguinte o edital, na outra ele já estava aceito. Então chama Lua Leoa, já está em pré-venda na Patuá, se alguém quiser entrar lá na editora, está muito bonito o livro e eu acho que as pessoas vão gostar, porque é uma história muito sensível, é um livro meigo. É gozado porque ele, o homem da casa escreva um romance romântico e a mulher da casa escreve história de crime. Então, digamos que é um casal um pouco diferente.
A gente sabe quem manda na casa, desculpe, Dani.
Ele nem tem a intenção de mandar em nada.
Bom, o que, que mais que a gente pode falar? O que, que você quer contar mais pra gente?
Eu quero falar só que é isso, que ler é uma coisa muito, muito, muito importante na vida da gente, que a gente talvez note quando para de ler. Quem parou, se você tá ouvindo e não tem lido ultimamente, pensa no bem que o livro já te fez ou que pode fazer, porque você consegue abstrair os problemas e você consegue sempre crescer lendo. Até quando você não gosta de um livro, você fala, ótimo, vou parar porque eu detestei. Fecha e pronto, entendeu? O livro, ele te dá esse diálogo com você mesmo e com o mundo de uma forma única, porque ele é muito pessoal. A gente escreve e nunca sabe como o leitor vai ler. Eu fiquei bem feliz agora na Bienal, que várias pessoas comentaram que gostaram e vinham. E é isso que a gente quer. Cada pessoa tem uma experiência com o livro. E isso, para quem escreve, é maravilhoso. E para quem lê, gente, é fundamental. Eu acho que é uma maneira de você fazer parte do mundo e o mundo fazer parte de você.
É, e eu acho que a pessoa que lê é mais compassiva, ela, esse trato, né, de saber o que, que é o outro.
De ouvir,
que,
né?
De ouvir, né? E a história, quando você lê, você cria as suas imagens, você vai fazer, o filme fica interno, né?
E lê.
E é pessoal, cada um tem um jeito.
Mesmo. E estimula a cabeça muito, muito. Então, a gente, inclusive, que já é da terceira idade, estamos aqui firmes e fortes, com muita vida pela frente, a leitura é uma companhia sensacional.
Sensacional mesmo.
Bom, e um assunto que agora vem muito forte por aí, que vem o prêmio Jabuti, né? Que é no fim do ano, a gente vai ter, saber quem foram os grandes vencedores deste ano. E eu queria falar da importância do Jabuti ter colocado a literatura de entretenimento. Por quê?
Explica melhor.
É, durante muitos anos, o Jabuti é o prêmio mais importante de literatura do Brasil, né? O mais conceituado, ele está aí há 66, 67 anos, é muito antigo e muito conceituado. E durante, eu não sei, mas se ele tivesse 66 anos, durante 60 só tinha um vencedor do Jabuti, que era o romance do ano, e sempre o que se chama de alta literatura, ou seja, a literatura com muita carpintaria, com muito trabalho de linguagem, com muita inovação, tanto na forma quanto no conteúdo, é sempre a literatura que se diz a alta literatura.
E isso exige também muito do leitor, né?
Isso são livros que sempre são muito bons e pouco lidos, muitos deles, né? Então, eles tinham para romance, para poesia, conto. E aí, a grande massa dos leitores e dos escritores ficava de fora do prêmio, porque quem lê muito mais romance policial, mistério, suspense, o livro de terror, o livro de ficção científica. E aí, essa literatura não era conceituada e não era considerada nem para os escritores e nem pelo público, que falava assim, poxa vida, ganhou o Jabuti, nunca ouvi falar desse homem, e o livro que eu gostei, que eu li, aquele livro maravilhoso, ninguém fala? Então, de repente, foi legal que a Câmara Brasileira do Livro, quem faz o prêmio, pensou nisso e na questão de que você tem que chegar perto do público leitor. Se você faz uma premiação de livros, tem que ser para os livros que as pessoas leem. Não adianta você falar de um monte de livro que ninguém nunca ouviu falar, nem do livro, nem do escritor. E aí entrou o romance de entretenimento e, se não me engano, Rafael Montes foi o primeiro premiado.
É.
Que vendeu 100 mil livros de um único título.
E ele é uma simpatia. Ele fez um sucesso que você não sabe.
Ele é
tudo que
de
ele
bom.
É como escritor, ele também tem a verve, ele sabe falar, sabe se colocar.
Ele é tudo de bom, né? E aí ele trouxe isso, sabe, de repente você tinha premiados do Jabuti que vendiam 5 mil livros, e aí vem um premiado do Jabuti que vende 100 mil livros, então as pessoas passaram a entender e a dar valor, falar assim, puxa vida, que legal, o que eu leio realmente é muito bom, ganha até prêmio.
E também teve eu não sei quando foi que que isso aconteceu, que tem o romance do ano e o romance de escritor de estreia também,
tem,
né?
No Jabuti e no Prêmio São Paulo.
Isso.
Entendeu? Que é muito bom também, porque é para quem está começando, é um super estímulo.
É.
Mas aí independe do gênero. E o que é bacana no romance de entretenimento é ter premiado e ter trazido para a luz do que é literatura, gêneros que eram, o pessoal torcia o nariz, entendeu? Aí você tem um Frankenstein, que é um dos livros mais lidos da história, e o pessoal torcia o nariz, é um clássico. Clássico é clássico, não importa de que gênero, né? Você tem o Agatha Christie, ou você tem toda aquela literatura do noir americano da década de 20, 30, é clássico, é bom. Então, assim, eu acho que o importante de existir a categoria romance de entretenimento é que o que vale é se o livro é bom, se ele é bem escrito, se as pessoas gostam, se elas estão felizes de ler. Então, isso é um bom livro. O livro que é lido.
E a divulgação de um prêmio desse também traz novos leitores, né? E o cara fala, poxa, é gostoso de ler, é bom, né?
Para quem? Para trazer leitor, é fundamental. É fundamental. Tanto é que o livro de suspense mais vendido no Brasil, de uma mulher, não de maneira geral, mas escrito para uma mulher, é um livro de suspense, O Escaravelho do Diabo, que foi escrito para criança, para adolescente.
Eu tenho esse livro guardado até hoje, eu não consegui jogar fora.
Então, mas é, né, a coleção Vagalume,
Vagalume.
Quantos leitores? Então, essa é a importância.
Tinha uma outra coleção que chama Para Gostar de Ler também, que era, que estava na mesma, né, foi um tempo.
É, e eu acho que isso faz com que as pessoas, elas começam lendo um livro de suspense e, de repente, como você falou, ela vai gostar de outro livro, ela vai se abrir, ela vai conhecer outros leitores. E é isso que faz com que as pessoas queiram ler. Porque no Brasil ainda se lê muito pouco, né? O último levantamento que eu vi era tipo assim, brasileiro lê 4 livros por ano, o francês lê 24, entendeu? A média era uma discrepância enorme. E aí,
é, mas a gente não tem inverno, também tem essa, tem que dar um desconto pro brasileiro, porque, fala sério, se também passar 3-4 meses embaixo no frio, a gente
você tem que ler. Agora, uma outra coisa divertida, né? Divertida, interessante, vamos dizer, a palavra é melhor. Nisso é que o e-book, que é tão mais barato e que eu amo de paixão, eu só leio e-book, eu tenho livro físico, gente, vocês que amam, virar o papel, tá lá, é só entrar na Caravana, na editora, tá lá, mas eu amo e-book, eu leio tudo em e-book, eu só leio o livro físico do que não existe e-book ou dos amigos que eu vou no lançamento. Então, aqui no Brasil, não é nem 8% dos leitores que leem e-book. E ele é muito mais barato e é muito mais fácil de ler.
Era, né, Renata? Foi um tempo bem mais barato. Agora eu tenho a impressão que justamente para evitar tanta concorrência, a diferença não é 20%,
não,
15% mas mais barato.
Isso só é nos lançamentos.
Não, qualquer livro.
Não, tem muito livro.
Então eu tenho visto pouco.
É, você tem visto pouco, sabe por quê? Tem muito livro, principalmente de autor brasileiro, que lança primeiro no e-book.
No e-book.
Aí vem um preço muito baixo e aí depois eles fazem lá, que é o meu caso. Depois você faz com a editora põe o preço que quiser. Mas, além disso, tem os livros que são aqueles de preço promoção, só hoje R$5 a promoção. Tem muito livro
tem
de
muito.
Graça. Então, as pessoas...
Na Amazon também a gente consegue comprar com bom preço.
Então, só que as pessoas não curtem muito e-book. É muito pouca gente que lê. Isso, acho que popularizaria mais o livro no país, porque o custo é mais baixo, dá para ler no celular, aonde quiser. Mas não pegou.
Bom, uma delícia conversar com você, Renata. O tempo passou, voou, né? Gostoso saber que vocês, os sócios do Paulistano, saber que tem a Renata aqui perto para conversar. Uma delícia saber que você está aqui. Muito obrigada, Renata.
Muito obrigada. E eu só quero lembrar para os sócios do Paulistano que os dois livros estão na biblioteca.
Não esquece de falar o nome. Nós não falamos
vamos
o
lá,
nome
então,
dos livros.
Olha, é A Estrela do Cerrado, o primeiro, que é uma investigação policial, né, um roubo. E o segundo, que é A Vingança de Esmeralda, que é um thriller de uma mulher desaparecida. Ambos estão aqui na Biblioteca do Paulistano. Quem gosta de livro de papel, quer ler, cheirar, virar a página, aquelas coisas, entra no site da Caravana, Grupo Editorial, é a editora. Eles mandam, né? Compra pela internet. Ou quem curte ler com e-book, é só entrar na Amazon com o nome dos livros que tá lá fácil, fácil.
Muito obrigada, então.
Muito obrigada a vocês.
Obrigada, obrigada.
Rádio Paulistano apresentou Drops Literário, com Elô Belo Barros.